Já imaginou estar sozinho ou sozinha nessa quarentena? E pior, em outro país? No episódio de hoje do Café, Canela e Conversa, vamos conhecer um pouco de como tem sido a rotina de uma brasileira lá em Portugal. Olá para você que me ouve de algum ou de qualquer lugar desse mundão de meu Deus. Muito obrigada pela sua atenção. Pode ir tirando os sapatos e ficando bem à vontade enquanto eu trago uma xícara de café para você. Aqui você pode encontrar muitas dúvidas e nenhuma resposta, algumas reflexões e várias miudezas da vida. Eu sou Grace Sá e esse é o podcast Café, Canela e Conversa. É meio que impossível ter outras pautas nesse momento, porque tudo parece meio sem sentido no meio dessa crise toda, né? Mas já que é para levantar essa pauta, que seja de uma forma leve e de maneira que ajude, né, de alguma forma vocês que nos escutam. Então, Lani, seja muito bem-vinda. Que bom que você aceitou participar desse episódio com a gente.
Bom dia para vocês aí, ou boa tarde, né? Ou boa noite. Boa madrugada também.
É, a gente não sabe o horário que as pessoas costumam ouvir, mas então a gente é educado em qualquer momento, né?
Verdade.
Tá sol aí, como que tá o tempo aí hoje?
Tá nublado. Tem uns dias que tá chuvoso, tá gostosinho. É bom que dá vontade de ficar em casa, mas aí.
É primavera aí, né?
E tá linda a primavera aqui. Eu saí alguns dias, assim, esporadicamente, né? Eles falam que pode ir para fazer exercício físico, tudo moderadamente. E aí eu fui caminhar, fazer uns exercícios ao ar livre. Tá muito perfeita a primavera.
Ah, imagino. As coisas já começaram a ficar floridas.
Muito, 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 muito. Tá muito linda. Encontrei alguns refúgios aqui para mim nessa pandemia. E aí é o meu cantinho de paz.
Eu gosto do ar da primavera. Eu não sei aí, porque como a gente aqui não tem muito definido o que é cada estação, né? Pode ser que aí seja mais, né? Você consiga identificar mais fácil as estações.
Aqui é bem definido. Do inverno pra... Foi muito evidente, assim. A gente saía nas ruas, as árvores que estavam sem folha, estavam secas, começou a florir, assim, um galinho, assim, do nada, sabe? É muito lindo.
E a quantidade de roupa vai saindo também?
Sim, ainda tá frio, né? Ainda tá frio, só que eu acho que a estação ainda tá chegando.
Me fala aí, mulher, há quanto tempo você tá aí? No caso, você mora sozinha? Você divide com alguém? Como que é a sua morada aí?
Então, Grace, obrigada pelo convite. A minha vida aqui em Portugal começou muito louca, né? Eu tava no ponto que está mais prejudicial aqui, né? Tem mais casos, que é no norte. Eu cheguei aqui, né, do Brasil em setembro. Em janeiro eu vim morar em Lisboa. E aí comecei a partilhar um apartamento com uma amiga de Ilhéus. Conheço ela de Ilhéus, aí conversamos e decidimos dividir um apartamento. E veio num momento crucial, né? Começo de ano já, essa pandemia aí no mundo, já começando aos pouquinhos, especulações. Em fevereiro tudo começou, né?
Mas antes disso, então, você morava sozinha?
Morava sozinha e morava perto de Porto, nos fazendos. E agora moro na capital mesmo, em Lisboa.
E qual a diferença que você viu, assim, sair de uma outra cidade para morar na capital?
Nossa, imensa a diferença. Lá eu me sentia muito em cidadezinha bem pacata, sabe? De Portugal mesmo, bem característica. Não tinha, pra você ter ideia, não tinha nem metrô lá. Tinha trem, chegava para a cidade, só ônibus e em horários bem afastados. Assim. Eram 2 horas, 3 horas. Era bem mais complicado que eu vi lá. Até questão de emprego também, eu achei melhor.
E já tem quanto tempo você está morando aí?
Eu cheguei em setembro.
Sete meses. Se fosse uma gestação, já podia nascer.
Olha, e parece que tem bem mais de 7 meses, viu? Experiências tão...
Tendo muita experiência, né? E como que é a sua rotina aí, antes da epidemia, né? Como que era a sua rotina? O que é que você fazia normalmente?
Era uma rotina normal, Graça. Eu ia para o trabalho, retornava, Na realidade, antes de ir para o trabalho, eu tentava fazer algum exercício, né? Eu pegava 11 horas, normal mesmo, na sacada, vamos dizer assim.
Uhum.
Trabalho,
mas você já tinha feito algumas amizades? Já costumava sair para algum lugar? Já conhecia mais ou menos os barzinhos da região?
Já. E alguns dias da semana eu ia pro meu forró, que eu amo, você já me conhece. E ia pra cinema, ia no shopping, no dia de folga. Era uma rotina normal. Eu tava construindo,
uhum.
né? Eu tava em adaptação ainda.
Tava descobrindo tudo ainda, né?
Mesmo. Mas inicialmente mesmo era mais trabalho, casa, folga. Eu precisava fazer algo, conhecer a cidade. Eu tentava ir em ponto turístico, encontrar com amigas brasileiras, que eu tenho aqui.
Uhum. E agora, como tem sido a sua rotina depois da quarentena e sendo aí um lugar com muitos focos, né? Quais são as coisas que mudaram que você sentiu mesmo?
A questão do direito de ir e vir, né? Que a gente acabou tendo que deixar um pouco de lado para um bem maior, né?
Uhum.
E parar um pouco dessa proliferação aí de ficar em casa mesmo.
Eu acho que eu já tinha uma semana em isolamento social. E aí... Eu precisava sair, precisava respirar um pouquinho de ar puro. E aí fui, sentei, botei uma musiquinha, né? Tentei também sempre ir por locais, né? Até chegar ao parque, ir por locais que tinha menos movimento, tudo. Tentei meditar um pouquinho. E aí depois, quando eu fui mais espessa, não, quer dizer, não estava mais espessa, né? Estava prestando atenção nas pessoas
uhum.
que estavam ao redor. Sentou uma menina em outro banco, assim, e eu tive como se tivesse sido um déjà vu, sabe? Tivesse visto ou já participado daquela cena.
Uhum.
Ela olhando para nada, com um capuz na cabeça, ouvindo uma música e fumando um cigarro. Eu me vi muito em filme de pandemia. Muito, muito mesmo. E nesse dia me deu uma angústia bem grande em não saber o que seria do nosso futuro.
Uhum.
E aí minha rotina, eu tive que adaptar novamente, descobrir novas coisas para ocupar meu tempo, porque a gente tem muito tempo livre mesmo. Ainda mais para mim, que sou solteira, moro com uma pessoa da minha idade também, então a gente tem uma rotina muito livre, não tem muitas responsabilidades assim.
Uhum. A responsabilidade seria
e
o trabalho, né?
É, de cumprir horário. E aí esse tempo ficou muito vago, né? Mais de 8 horas vagas. Aí a gente começa a criar novas rotinas, novos hobbies também. A gente descobre novos hobbies nesse momento. E tenta sempre ficar com pensamento positivo, né? Nada de ficar melancólica demais, depressiva. Esse momento é bem complicado para todo mundo.
E eu imagino que para você deve ser difícil, porque você vai querer ficar vendo coisas sobre notícias sobre o Brasil e sobre Portugal. Então você acaba se carregando de informação, o que não é bom, né? Ou você tem se privado um pouco dessa questão?
É, eu estabeleci horários para ver noticiário. Eu agora estou toda manhã, eu tento meditar um pouco, que é uma das minhas rotinas, né? É um dos hobbies que eu descobri. E aí eu tento meditar um pouco quando eu acordo e depois logo eu vejo meu tipo para ver se tá melhorando ou não.
Uhum.
Ora, faz tudo que acreditar um pouco antes, aí depois eu vejo meu tipo para sempre olhar pelo lado positivo.
E você sempre olha Brasil e Portugal também, né?
Sim, principalmente porque, né, a minha vida toda foi no Brasil.
Sim.
É minha casa, meus familiares, amigos. E aí bate a aflição, né, que a gente fica de mãos atadas. Que a gente pode fazer, mesmo é só conversar, estar presente e aconselhar o que a gente acha
uhum.
certo. Agora, a gente espera que a pessoa siga, né? Nosso conselho. Estar longe é complicado mesmo, porque nesse momento você quer estar perto da sua família, né? Dos seus amigos, dando apoio e tendo também o apoio e o carinho dele. Mas nada que a internet também não ajude.
Sim, hoje...
Várias videochamadas.
Videochamada, com 10, 30 pessoas, a gente se arruma para ficar na videochamada.
Sim, sim, a gente se arruma para receber videochamada, já tô pronta, pode
ficar. E você vê diferença em relação ao tratamento das autoridades mesmo, né? Aí e aqui no Brasil?
Sim, com certeza. É o que mais me aflige, na realidade. eu percebi quanto diferença tem entre os países. Com certeza o Brasil é mais rico em vários fatores, né? E aí vem o governante e fala com a cabeça, merda, palavra, com nossos familiares, né? Querendo colocar nossos familiares em risco. E isso me angustia demais, de chorar mesmo, de ver os noticiários e chorar. Sem explicação, assim, porque não tá nas minhas mãos.
Uhum. E aí, eu lendo algumas coisas, eu vi que o isolamento aí, a quarentena, além de ser levado a sério pela população, também tem consequências, né? Se você quebrar...
A pessoa paga multas, pode ser até preso. Aqui, o presidente Marcelo Rebelo, ele começou muito rápido, né? Com o estado de pandemia. Ele declarou muito rápido. Então, isso ajudou bastante a gente ter consciência. Para você ter ideia, no meu trabalho, eu comecei o isolamento antes do estado de declarar o estado de emergência. Uhum. Eu comecei o isolamento num domingo. No caso, eu trabalhei num sábado, a última vez. O estado de emergência aqui só foi declarado na quinta. Então, e os empresários também teve muita consciência.
Foi quase uma semana antes, praticamente, né?
Sim, a gente foi bem precoce lá no meu trabalho. E isso ajudou bastante, né?
Uhum.
E eu tava lendo um pouquinho, né? O que eu li logo hoje, quando eu acordei. Eu até anotei aqui, abrandou mais os casos, né? A curva epidemiológica deu
uma achatada.
E aí, aqui está com 345 mortos, né? Mas a quantidade de mortos diários está começando a diminuir, de acordo com os dados dele, né? Pode
O que é baixo se a gente for comparar em relação a outros países da Europa, né? Como Itália, Espanha.
Eu vejo essa diferença muito grande mesmo. E o Brasil, né, infelizmente, tá aí na mão desses... Eu não vou falar que me dá nervoso.
Então vamos falar de coisa boa. Me fala se você tem feito, né? Você falou que tem buscado coisas novas. Que atividades você tem feito para suprir essa falta física e também ocupar sua mente?
Sim. Então, como eu falei, eu estou meditando sempre quando eu me sinto, assim, bem para fazer isso. Aí comecei a fazer yoga, alongamentos, que eu acho muito bom, sempre gostei. Eu não sou muito da ginástica, não, tá? Da musculação, não vou mentir.
Eu também não.
A gente tenta adaptar, faz um hitzinho, assim, de 7 minutos. E é isso, lendo bastante, meditando, estou aprendendo também, vou ter uma meta de aprender um pouco mais inglês, agora nesse momento está sendo ótimo para mim, é isso.
Uhum. É bom que a gente descobre e redescobre coisas que a gente gosta, né?
Sim.
Também sem muita pressão, porque eu vejo muito a gente, o tempo todo, gente dando opções, o que fazer na quarentena, e videoaula, e não sei o quê, as pessoas acabam ficando, se cobrando muito em relação a produzir. Tudo bem você também querer ficar ali só na Netflix. É um momento de crise que a nossa mente não tá bem pra tudo, pra entender esse momento, né?
E é cada dia, viver cada dia, né?
Isso.
É um dia para essa pandemia acabar e aproveitar o dia, independente se for para passar o dia todo na cama, como eu já fiz, ou para passar o dia todo cozinhando, dançando,
fazendo exercício, enfim, né? Sim. Cada um vai lidar do jeito. Acho que não pode ter essa cobrança de eu tenho que fazer alguma coisa, e principalmente hoje, com a internet, para postar, né? Eu tenho que postar. Sim. Que eu tô fazendo alguma coisa. E já falando nessa questão, como você tem passado esses dias? Você tá bem, mentalmente falando? Você se sente bem?
Graci, eu tenho oscilado um pouco, mas eu acho que isso é normal, acho que todo mundo que tá passando por esse momento que a gente nunca esperaria, né? Que a gente passaria. A gente ouve falar que já aconteceu há mais de 100 anos atrás, tudo. Alguns anos, mas a gente nunca acredita que a gente vai passar por esse momento, vai viver esse momento. Mas aí a gente tem dias que é de reflexão mesmo, só de reflexão. Dá uma baixada no humor. É super normal isso, mas é você não se cobrar tanto, ver que isso é normal, e depois do outro dia começa tudo de novo, né? E aí... Você fazer coisas para ajudar a melhorar seu dia, ajudar a melhorar seu humor.
exercício físico de todas as formas é muito bom, porque elimina hormônios, né? Que aí dá uma animada.
Libera um pouquinho de endorfina, né?
É, isso é bem importante mesmo. Tem gente que fala, ah, fazer exercício e tal, mas é importante pro nosso corpo.
Mas você chegou a se sentir, assim, solitária? A sentir solidão mesmo?
Não, teve dias que eu me senti vulnerável por estar sozinha e, vamos dizer assim, que não poder contar com um familiar próximo. Porque por mais que os meus familiares e amigos queiram me ajudar, o câmbio é complicado.
Uhum.
Eu falo seriamente, mas sentimentalmente eu estou sentindo muito, muito mais próxima de algumas pessoas nesse momento. E vamos dizer que desses 20 e poucos dias que eu já vivi aqui em isolamento, uns 5 eu fiquei assim para baixo.
Uhum. Então a média é boa, a média é positiva.
Positivo, eu tô tentando viver cada dia como fosse menos um mesmo, para tudo isso acabar e tentar criar uma rotina de verdade, assim, pra gente não se sentir saturado, né, da vida.
Uhum. E por aí já foi falado alguma coisa sobre a quebrar o isolamento? Já estão falando sobre o fim da quarentena?
Não, ainda não. Graças a Deus, eles não estão obrigando as pessoas a abrirem, né, o seu comércio, a voltar a trabalhar. Eles estão bem conscientes ainda que não é o momento de fazer isso. Uhum. Eles estão se espelhando no que a China fez, que foi isolamento mesmo rigoroso, e está tentando fazer isso o máximo possível. A gente vê um pessoal já meio relaxado na rua e tal, mas vamos dizer que 80% da população está muito consciente.
É, sempre tem, né? Aqui também, esse domingo mesmo, parecia domingo normal. Galera no baba, na praia, como se não tivesse acontecendo nada.
Aqui no começo, logo nos primeiros dias, as pessoas saíram, foram na praia, tudo, mas aí começou a isolar tudo. Tem muito policiamento também nas ruas, e eles isolaram de verdade, até pracinhas, que, né, os senhores vão tomar sol, vão de sol, conversar, eles passaram mesmo a fita, assim, nos bancos, sabe, para as pessoas não sentarem.
Sim.
Tá tudo fechado. Isso só fica aberto mesmo mercado, farmácia, só o básico.
E para sair, né? Comprar comida, essas coisas, como que você se sente estando na rua, digamos assim, exposta?
Eu tento me precaver de todas as formas, né? De contágio. Mas dá uma angustiazinha quando sai à rua. Porque a gente tá lidando com uma guerra invisível, né? E aí a gente não. Eu mesmo não vou na rua, não tento pegar em nada. Tento sempre usar algo para proteger minhas mãos, né? O rosto. Eu não saio de máscara, mas eu tento ficar sempre distante das pessoas. Já deixo o sapato na porta, já tiro a roupa, já vou pro banho direto. As coisas também. A rua sempre organizadas também.
E é um banho diferente, né? Você fica, se esfrega, mas fica sempre pensando que não tá limpo o suficiente. Pelo menos eu sinto isso. Faço tudo isso aí.
Né?
E você fica meio que com toque mesmo. Ontem eu me vi passando álcool em todas as maçanetas da porta aqui em casa. E é meio que angustiante, porque você não sabe quando vai acabar isso.
É verdade. Mas eu tenho a consciência que todos os sacrifícios que a gente tá fazendo tá valendo a pena, com certeza. E principalmente para pessoas que não têm a consciência, né? Do que, em que momento a gente tá.
Com certeza.
A gente faz para as pessoas.
Com certeza. É importantíssimo. E aí é um país com bastante idoso, né? Então, a população que teoricamente mais é atingida, que é a população idosa, mas o que cada dia os noticiários têm provando que não, né? Já morreu jovem, já morreu bebê. Então, aí sendo um país com muito, uma população muito idosa, né? Esse cuidado tem que ser ainda maior, né?
No começo eles resistiram bastante, né? Nessa questão de sair de casa para poder ir numa praça, tudo.
E
aí a gente começou, né, a fazer campanha. A gente, eu falo em Portugal, a fazer campanhas mesmo para eles ficarem em casa. Então, como tem muito idoso também que mora sozinho, é mais complicado.
Sim.
Ter esse poder de deixar ele em casa. Se ele tá sozinho, ele vai sair a hora que ele quer. E aí o que a gente mais vê ainda nas ruas são idosos.
É.
Saem pra conversar. E aí não tem aquele também cuidado maior que a gente tem de ficar distante, de acho que de voltar para casa também, de limpar as coisas. Acho que eles foram também as pessoas que deu mais trabalho, vamos dizer assim, né?
Uhum.
Para poder ter esse isolamento.
É porque como eles moram sozinhos, não tem ninguém que vá comprar, né? Eu vi muita gente se voluntariando em prédios para fazer essa coisa de rua. Mas, infelizmente, ainda tem muitos que têm essa independência, né? De morar sozinho. E aí, realmente, são eles que têm que ir. Aí, onde você mora, é prédio ou é casa?
É prédio. Eu moro em um apartamento. E isso me dá uma angústia. Eu queria muito estar morando numa casa nesse momento, com um quintal, com varanda.
Que aí o espaço fica ainda mais limitado.
Sim, e também é por isso que eu saio, tento sair, às vezes, para ir tomar sol, que é importante, né? Vitamina B, e fazer uns exercícios na rua,
uhum.
Fazer caminhada. Por isso mesmo, porque aqui, como é apartamento, o sol bate muito pouco.
Uhum.
E a gente se sente um pouquinho enclausurada, né?
Sim. É bom porque é fácil de limpar, é menor.
É, sim.
Mas aí no seu prédio teve alguma manifestação? Aqui, muitos prédios, pessoas começaram a ir pra varanda, cantar ou fazer alguma coisa coletiva, só que individual. Aí teve alguma demonstração como essa?
Olha, não. Porque aqui eu moro em prédios que é num centro comercial. Eu moro em uma avenida aqui que tem muitos comércios. Então, os apartamentos ficam no meio deles, sabe? E aí não tem varanda também. Eu sinto muita falta disso. Aí não tem varanda, mas a gente sempre sai na janela aqui da cozinha. De vez em quando conversa com os vizinhos, dá uns gritos assim, oi, vizinho.
Tem outros brasileiros no prédio?
Não conheço ainda.
Uhum.
Por isso, pela questão de eu estar aqui há pouco tempo, né?
Uhum. Com
uma rotina somente de trabalho, casa. E aí ainda não conheço poucos vizinhos. A maioria são portugueses e são senhores.
Uhum.
Mas eles vão acompanhado. Eu vi aqui que nenhum mora sozinho.
É mais uma coisa, né? Que a gente, se a gente parar pra perceber, a gente nem conhece nossos vizinhos, né? E fica o dia todo no trabalho e nesses momentos que a gente ressignifica mesmo o que é conviver, né? Em comunidade. É interessante. Tem um lado positivo toda essa questão de quarentena.
É verdade. Sempre temos que ver o lado positivo dessa vida.
Sim, é o lado poliano. Tem que ativar o lado poliano aí, senão a gente insurta.
É.
Se você quiser falar alguma coisa que eu não perguntei, pode ficar à vontade.
Ai, não, assim, eu só queria mesmo pedir para todo mundo, gente, ficar em casa. Que o isolamento social é muito, muito, muito importante mesmo. Sei que a parte econômica dá uma baixada e tem pessoas também, né, que não tem condições mesmo de ficar em casa, tem que trabalhar. Mas o máximo possível, se puder ficar em casa, fica. E é na sua casa, tá? Não é na casa do amigo.
É fazendo churrasco na casa do amigo.
Porque não é brincadeira, esse vírus não é brincadeira. Ele ainda está sendo estudado, a gente não conhece ele de verdade, né? O que a gente só pode fazer mesmo é esperar. Esperar e viver cada dia como fosse menos um para essa pandemia passar. Tudo voltar ao normal, entre aspas. Espero que as pessoas tenham mais consciência de muita coisa. Né? A visão do mundo.
Com certeza que tudo isso tem um propósito. Ai, muito obrigada por aceitar participar desse podcast. A intenção, na verdade, era de aliviar um pouco, né? Que a gente fica nessa tensão de ver notícias e ver informações sobre isso o tempo todo, ver os números aumentando. E trocar experiências mesmo, né? Às vezes a gente pensa o isolamento de um jeito, a outra pessoa já pensa de outro. Então é bom essa troca de experiências. Muito bom.
Eu mesma, por exemplo, comecei lá no Instagram um diário, né? Um diário da quarentena. E aí todo dia eu faço uma foto daqui de casa mesmo, ou da gente, e escrevo um pequeno texto fazendo uma reflexão sobre a vida. É o meu jeito de enxergar essa quarentena e uma forma de documentar tudo isso que a gente tem vivido também.
Se cuida aí, se for sair, usa o álcool gel, lava bem as mãos.
Cuida também, a família também se cuida.
Pronto,
hein?
Recadado.
Tchauzinho, beijo.
Um beijo, amor. Obrigada.
agora, para encerrar esse episódio, uma notícia boa. Aliás, uma só não, um site cheio delas. Com tanta gente em quarentena e preocupada com a evolução da pandemia do novo coronavírus, um grupo de 3 desenvolvedores e uma designer criou um site que reúne só notícias boas sobre a doença. Eu sei que é meio difícil de imaginar, né? Mas são reportagens que mostram, por exemplo, o teste rápido de 5 minutos ou de voluntários que fabricam jalecos e máscaras para os hospitais. O site é, anota aí, Good News Coronavírus. Está no ar desde o dia 20 de março e ele tem publicidades, viu gente? Mas o objetivo, no entanto, não é gerar lucros. Segundo os criadores, toda a receita será revertida em doações diretas ou em forma de equipamentos e materiais para os hospitais. Isso sim é um respiro, né? E vamos que vamos, um cheiro e até a semana que vem.